Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado à literatura infanto-juvenil. 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil, em homenagem a um dos grandes nomes da literatura mundial, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de obras consagradas como O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, entre outros contos. Assim, dentro da proposta de incentivar a leitura por parte das crianças e jovens, o Autores e Livros de hoje traz dicas especiais de obra infanto-juvenis. Vamos juntos! A gente começa o programa com uma conversa com Luiz Antônio Aguiar, mestre em literatura brasileira e vencedor de vários prêmios no Brasil e no exterior, incluindo 2 Jabutis, um em 1994 e outro em 2013. Luiz Antônio fala sobre a importância da literatura e da leitura para o desenvolvimento das crianças e dos jovens.
Entrevista.
Luiz Antônio, você escreve romances, contos, crônicas, poesia, quadrinhos, tem uma vasta obra para o público infanto-juvenil. Fala um pouquinho da importância da leitura e da literatura para as crianças e jovens. Como é contar histórias para eles?
Contar histórias para eles é me divertir muito, porque, na verdade, eu faço literatura. Só que eu faço uma literatura que pode ser acessível às vezes às crianças. Eu tenho a pretensão de que um livro meu para criança pode ser lido com prazer por um adulto, que um livro meu para adolescente pode ser lido assim, com uma certa tensão de mistério, de suspense, também por um adulto. Quer dizer, eu tenho a pretensão de escrever para um público amplo. Eu penso muito no público. E eu acho que a literatura que escreve para crianças e jovens ela tem essa bênção, que o nosso público é extremamente exigente. É extremamente chato. Chato no seguinte sentido: pegou o livro, pegou a primeira página, não gostou, jogou o livro do lado.
É verdade. Eu vejo então, isso no meu filho.
Vejo com meus netos, enfim. Então, isso desafia tanto você, exige tanto você em termos de técnica, de interesse, de busca de temas, de busca de maneiras de tocar, de escrever, de envolver. O envolvimento é extremamente importante. Os clássicos da literatura, se você falar assim, os clássicos de terror, os clássicos policiais, os clássicos de amor com Jane Austen, eles foram feitos para envolver. Sim. Assim como a literatura pop de um Stephen King, tantos escritores que atualmente fazem grande sucesso. Eu tenho um respeito muito grande por best-sellers. São escritores que têm uma técnica maravilhosa para envolver, para trazer o leitor. E isso, para a gente que escreve para crianças e jovens, é fundamental. A gente tem que parar um pouco de dizer o que a criança e o jovem deve ler, tem de ler e ser competente para fazer com que ele queira ler, já do título. Isso é difícil. E porque é difícil, é delicioso de tentar fazer. É a diferença de fazer um bom estrogonofe, fazer um picadinho e jogar leite, como é, creme de leite por cima depois. Olha aqui o estrogonofe. Não, não é.
Não,
não é. Não é estrogonofe.
Excelente comparação. Coisa. Como é que você acha que deve ser o incentivo para que as crianças e jovens leiam mais? Aliás, para que as pessoas leiam mais. A concorrência hoje com cinema, streaming, internet, redes sociais é enorme. Mas ainda assim, a gente vê crianças e jovens com livros na mão, mesmo que sejam livros digitais.
Olha, quando meu pai era criança, a minha avó proibia ele de ir no cinema porque achava que aquilo ali emburrecia. Hoje a gente diz que cinema é arte, e é. Entende? Então, toda era tem um vilão. Eu aprendi a respeitar esses joguinhos de computador na mão dos garotos quando eu vi que aquilo ali é física da mais alta qualidade, porque o cara aprende qual é a ligação entre universos virtuais, que é um dos fundamentos dessa concepção que a gente tem hoje de multiverso, que talvez haja dimensões paralelas, há possibilidades de conhecimento sobre o universo, sobre o cosmos, que até pouco tempo atrás era até dito que era pecado. Aliás, quando eu era garoto, dizer que havia planetas fora do sistema solar era meio considerado pecado. Hoje em dia, a gente tem já uns 10 mil aí identificados. Então, você vê, eu acho que a atualidade ela não prejudica o que é bem feito, o que é bem feito no passado. Agora, eu acho que ainda a gente tem uma coisa muito rígida, quase que, eu não sei nem, eu vou chamar de espartana, na falta de uma palavra maior, mas uma coisa assim de obrigar o garoto a ler, o hábito da leitura, você tem a força do hábito da leitura, e se fala pouco da sedução, de ter uma pessoa que chegue diante da guria e diz, olha, eu quero te apresentar um personagem que você vai ler sentindo arrepios. Drácula, do Bram Stoker. Um dos maiores personagens da humanidade. Você vai ler e vai ter horas assim que você vai olhar para trás e ver se não tem ninguém mordendo a tua jugular. O garoto arregala os olhos, a menina arregala os olhos e corre para a biblioteca depois para ver se o livro está disponível. Eu tenho essa experiência todos os dias. De bibliotecário dizendo, você me fez ter que comprar não sei quantos exemplares do livro só pela maneira. Então tem um tanto de paixão, um tanto do cara que lê, para falar em leitura tem que ler. E de preferência falar da leitura que mais o apaixona. A gente tem que ser marqueteiro. Eu não me considero, você falou, e eu agradeço que eu sou estudioso de Machado de Assis, um especialista em Machado de Assis. Eu não sou, não. Eu sou um fanzoca. Eu sou um marqueteiro de Machado. Eu quero dizer que Machado pode ser lido para um garoto, um adolescente. Eu quero popularizar. Eu acho que leitura tem que ser democrática, tem que democratizar a leitura. Mas, para isso, tem um elemento fundamental que não tem, talvez, paixão. Você não vai dizer, olha, lê esse livro aí, que esse livro é legal, esse livro é importante.
Não vai acontecer.
Vai dizer, pô, coisa que é legal, é importante, é chato.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer. Mas, pô, é outra coisa.
Eu vou pegar um exemplo meu, um dos livros que mais me cativou, aliás, tem uma adaptação sua, que é Moby Dick. Eu li lá atrás, criança, não lembro de quem adaptou, né? Era da Ed Oro, li Moby Dick pela primeira vez, um adaptado. Aí fui atrás do original. Li.
Original?
Sofri com aquelas partes técnicas, né?
Como
da caça
à baleia. Todo mundo sofre, mais do que é normal.
Né? Mas é uma história fantástica, é uma história que atrai até hoje. Né? E é um romance de aventura,
de aventura,
a gente pode considerar agora, um romance pop da época.
Mas muito. Olha, hoje em dia, se você for pegar o Frederick Forsyth, ele vai passar páginas e páginas ensinando como é que se dirige um míssil nuclear de um continente para o outro. Naquele tempo, ele mostrava ali páginas e páginas como é que era o navio baleeiro. É claro que eu acho que Moby Dick é um livro que se presta muito, assim como 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne, sim. Moby Dick, aliás, são da mesma família. Tudo vem do Odisseia do Homero, tá? Para falar a verdade. Então, são livros que são extremamente adaptáveis. Por quê? Porque há toda uma parte, hoje, que não tem, para mim, grandes interesses. Você não está interessado tanto em saber como é que funciona um navio a vapor. Por quê? Porque eles não circulam mais, só em parque de diversões. Então, há coisas ali que estão superadas. É um livro muito bom para se adaptar, você pegando o lado humano da aventura. Agora, pega o capitão Ahab, o Pequod, desse navio da Moby Dick. O capitão Ahab é aquela figura sombria, assim, que demora 4, 5, 10 capítulos, não me lembro mais, para aparecer em cena, e na hora que aparece em cena, fica tudo sombrio, parece tudo um castelo, o ódio, o rancor, as sombras é que aquele personagem vive. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso tem que ser ressaltado. Robinson Crusoe,
sim.
Se tivesse um celular e um GPS, teoricamente acabava a história, porque, mamãe, vem me pegar que eu estou na ilha,
não, mas...
na ilha tal.
Mas a gente tem as recriações, Perdido em Marte é o quê?
Perdido em Marte é Robinson Crusoe. É totalmente Robinson Crusoe. E tem a ver com a Odisseia também. É totalmente Robinson Crusoe. Agora, o que é imortal, o que torna aquilo um clássico, é o fato de você ter um cidadão ali que, da solidão, reconstruiu o mundo.
Sim.
Isso, se for valorizado, por isso que eu sou tão favorável a adaptações e faço adaptações, que se encanta desde os tempos da primeira obra literária ou antes disso, da primeira obra, e vai encantar sempre. Vai. A saga humana, a existência humana, a excepcion... os seres humanos que estão, são tão excepcionalmente humanos que se tornam excepcionais. Isso tem de estar na literatura para crianças e para jovens. Não besteirinha. A literatura, por exemplo, de fundo afro, ela tem que falar no antirracismo, no fato da gente ser um país onde se mata negros jovens todos os dias. A literatura indígena, ela tem que ser, de alguma maneira, uma literatura que fale no aviltamento às terras indígenas, que está acontecendo hoje. E por aí vai. Tem que falar de coisas importantes e, ao mesmo tempo, dos sentimentos imortais. Se não for importante, por que vai ler? Um adulto, uma criança ou um professor para fazer os outros lerem? Não vai ler.
Exato. Luiz, eu queria que você falasse de dois livros seus, Conexão Nova York e O Investigante. Livros que juntam suspense e arqueologia. Fala aí deles para a gente.
E ciência. O Conexão Nova York, eu fiquei encantado ao ver uma barca no Metropolitan Museum de Nova York, uma barca assim, a Barca de Horus. É uma peça fantástica, da qual se sabe muito pouco a respeito, a não ser que ela é mais ou menos contemporânea da época da morte de um personagem muito importante, que eu não posso dizer, senão dá um spoiler. Aí eu imaginei o roubo dessa peça e todo um rolo que envolve um bando de turista que vai lá, brasileiro, vai lá passar suas férias em Nova York e acaba envolvido num tráfico internacional de relíquias. Normalmente elas vão parar entre os amigos do Putin. Relíquia roubada no mundo, quadro roubado, você vai procurar lá entre os amigos do Putin, que você vai achar na casa dele, nos porões dele, você vai achar. Né? Então, isso é uma obra de mistério e de tensão, porque a garota até descobriu o que querem dela, porque estão querendo pegá-la e matá-la de qualquer maneira, é uma loucura. Já o investigante é um personagem que eu bolei justamente pela essa paixão. Eu tenho paixões, arqueologia, cosmologia, astronomia, teorias assim, as mais ousadas a respeito da astronomia, por exemplo, a teoria dos universos paralelos, das dimensões paralelas. Então, esse garoto investigante, ele é dotado de um poder em que ele investiga um mistério aqui cuja solução está numa dimensão paralela. E ele consegue, de uma certa maneira, transitar da mesma forma, passada em Nova York, com personagens do Museu de Nova York. Eu adoro museu. Eu sou fascinado. Eu chego num lugar, vejo que eu quero ver logo os museus. Então, e principalmente museu arqueológico, museu de pinturas e tal. Então, tem também uma múmia, e uma múmia brasileira, porque é uma múmia que nego descobre lá nesse museu, uma múmia que estava lá perdida dos índios goitacazes. Só que essa múmia não deveria estar lá onde está e não deveria ser uma múmia goitacazes. O que está fazendo lá no museu? Todo esse mistério dá no investigante.
Luiz, obrigado por essa conversa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, olha, muito obrigado pelo convite, estou sempre aqui. Para conversar sobre literatura, pode contar comigo, qualquer momento, estou sempre aí, tá bom?
Um abraço, até a próxima, obrigadão. Um
abraço, até.
Esse foi Luiz Antônio Aguiar, que conversou com a gente sobre literatura infanto-juvenil e sobre dois de seus livros, publicados pela SESI São Paulo Editora, Conexão Nova York e O Investigante. Luiz Antônio, além de autor de livros para crianças e jovens, é também roteirista de histórias em quadrinhos, com histórias originais e adaptações de clássicos da literatura, professor e especialista da obra de Machado de Assis. Conheça um pouco mais do trabalho de Luiz Antônio Aguiar no seu site, luizantonioaguiar.com.br. A gente faz agora um breve intervalo e volta daqui a pouco com as dicas de leitura.
Estamos apresentando Autores e Livros.